Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate Bola Nacional.
Astrid Nick. Boa tarde, no Rio de Janeiro, 12 horas 31 minutos. O nosso Bate Bola Nacional está entrando no ar e você vai ficar por dentro das últimas do futebol nacional e, é claro, futebol internacional. Hoje, terça-feira, dia 16 de abril de 2019, nas participações do programa de hoje, Mário Silva, André Luiz Mendes, Wagner Gomes, Rafael Monteiro, Maurício Costa e Rodrigo Ricardo. Na mesa de áudio, Roberto Barruccio. Na central técnica, Fábio Luiz. A produção é dele, Luiz Ferreira. E vamos aos destaques do programa de hoje. Fluminense terá retorno de atacante Pedro na partida contra o Santa Cruz pela Copa do Brasil. Vasco tenta esquecer a final do Campeonato Carioca, pensando no confronto contra o Santos. Juventus, Ajax, Barcelona e Manchester United entram em campo pela Liga dos Campeões da Europa. E Tony Medalha, delegação brasileira brilha no Aberto do México de Para-Taekwondo. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço. Sou o Ricardo Mazella, mas vou dizer para vocês, que delícia é o nosso Bate-Bola Nacional e você pode fazer aquele contato conosco. É só ligar 2117-6935 ou então acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/Rádio Nacional do Rio, e deixa aquele recado joinha pra gente. Olha, é uma alegria só a gente estar aqui nos estúdios apresentando o Bate-Bola Nacional. A galera é legal, confraterniza, brinca com a gente. Eita, coisa boa. Mas o destaque agora é o Fluminense. Merece. Fluminense e Santa Cruz pela quarta fase da Copa do Brasil. O repórter é Rafael Monteiro.
O Fluminense enfrenta o Santa Cruz, quarta fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira no Maracanã, após 12 dias da eliminação para o Flamengo nas semifinais do Campeonato Estadual. A grande expectativa é o retorno do atacante Pedro, desde agosto do ano passado, ou seja, 8 meses se recuperando de uma lesão no joelho, treina junto com o grupo e está programado ficar no banco de reservas contra o time nordestino. Outro que aparece recuperado de lesão na coxa é o volante Ayrton. Voltou a se juntar ao trabalho no campo e também pode se tornar opção para o técnico Fernando Diniz. Os recém-contratados Léo Arthur, ex-Ferroviária, e Evandro, ex-Áustria Viena, apresentados no centro de treinamento Pedro Antônio nesta segunda-feira, ambos estão regularizados na CBF, mas não devem ser relacionados. O meia Léo Arthur, que jogou no time vice-campeão paulista em 2017, o Audax, comandado pelo técnico Fernando Diniz, fala sobre a vantagem de conhecer o treinador.
Fica um pouco mais fácil, né? Eu já conheci a maneira de como ele quer que a equipe jogue. Fica até mais fácil de eu poder ajudar meus companheiros, ainda que não conhece, não conhece o estilo de jogo dele. Eu já conheci a maneira dele, de lidar com ele, então fica um pouco mais fácil.
Já Evandro fala sobre suas características em campo.
Eu sou ponta, direito ou esquerda. Sou um jogador agudo que procura sempre o gol, sempre está ali para acompanhar, para ajudar a nossa equipe. Um jogador muito agudo que busca o drible, busca a jogada para buscar o gol.
Por outro lado, o volante Bruno Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora do jogo. O Santa Cruz vive um bom momento em 2019, apesar de ter sido eliminado para o Afogados nas quartas de finais do Campeonato Pernambucano. Na Copa do Nordeste, está na semifinal contra o Fortaleza, da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
São 12 horas e 36 minutos no Rio de Janeiro, quarta fase da Copa do Brasil, Fluminense e Santa Cruz. Meu caro Mário Silva, boa tarde.
Boa tarde, Astrid Nico, boa tarde aos ouvintes. É um jogo importante porque a competição é super importante. Essa volta do Pedro, ainda que tem uma meia bomba, porque está voltando de uma contusão séria, Pedro fez muita falta. Era um jogador extremamente promissor, que já estava até inclusive com um pezinho na, do outro lado do Atlântico, mas ainda ia ganhar um pouco mais de tarimba e também se voltar, dado a contusão e o tempo que ficou parado, se voltar no mesmo ritmo, às vezes custa pegar o mesmo ritmo. Nós temos vários exemplos disso, o Diego do Flamengo, o Ribas é um deles, só agora está voltando a jogar o que estava jogando antes de se machucar. Uma série de outros jogadores que se machucam, como o Vinícius Júnior, que está no Real Madrid. Então a volta do Pedro é importante, dois jogadores contratados, que um deles o conhece bem, o técnico Fernando Diniz. Vamos ver, o Fluminense precisa se reforçar, porque para disputar o Campeonato Nacional ainda falta alguma coisa. Há que ter mais jogadores, porque a competição é mais forte, muitas contusões, cartões e assim por diante.
Meu caro André Luiz Mendes, eu estou achando, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, dois clubes assim, a meia bomba, meio devagar, e o Fluminense é um deles. Eu estou errada? Me desminta, por favor, André. Por favor, André.
Não, você está certa. Falta de investimento ocasiona nisso, embora a gente leve em consideração que o Fluminense, o Fernando Diniz conseguiu dar conjunto ao Fluminense, que é um time que não tem estrela. A única estrela que o Fluminense conseguiu está apagada, que é o Ganso, que o Ganso é um jogador muito complicado. Então o Fluminense até conseguiu no campeonato, principalmente na Taça Guanabara, ter uma consistência muito boa, mas depois caiu de produção. E a falta de investimento foi, acho que, fundamental para isso. Astrid, hoje no futebol, time que não tem banco de reserva não ganha nada.
Sim, Mário.
Acender o Ganso realmente é difícil, está sempre apagado.
12h38 no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
Também, né? Quem traz as informações é o professor Wagner Gomes.
O Brasil faturou uma medalha de ouro e uma de prata no aberto de Parataekwondo, na Cidade do México. A paulista Débora Menezes subiu ao lugar mais alto do pódio, na categoria acima de 58 quilos. E a potiguar Cristiane Neves foi vice-campeã na categoria até 58 quilos. O torneio internacional conta pontos para o ranking mundial, que é classificatório para os Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2020. Débora Menezes, 28 anos, conquistou sua vaga na final ao vencer a mexicana Daniela Andrea Martinez por 16 a 13. A disputa pelo ouro foi contra a francesa Laura Chied, de quem Débora ganhou por 4 a 2. A atleta também conquistou a medalha de ouro da categoria acima de 58 quilos no Campeonato Mundial de Parataekwondo, que aconteceu em fevereiro em Antalya, na Turquia. O arqueiro Marcos da Almeida bateu o recorde brasileiro para a competição em ambiente fechado, o segundo indoor multisite CT Maricá. Foi realizado no final de semana. O melhor atleta da atualidade no tiro com arco, Marcos da Almeida, marcou 591 pontos, quebrando o recorde brasileiro. Esse recorde já pertencia a Marcos, 588 pontos, feito na Itália em fevereiro de 2017. Para estabelecer o recorde atual, ele lançou 60 flechas. Começa hoje às 17h30, horário de Brasília, a etapa de Bells Beach, na Austrália. Essa é a 58ª edição do Mundial de Surf. O brasileiro Ítalo Ferreira é o favorito. Ele é o atual campeão do evento, além disso, vem liderando o circuito mundial. Essa etapa é a mais antiga e tradicional. Ítalo é o campeão de todas as etapas consideradas de ponta. Basta abrir o site da WSL para constatar, e por isso ele é considerado o surfista a ser batido. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas e 40 minutos no Rio de Janeiro. Agora sim, vamos falar da The Champions. League. É com você, Luiz Ferreira, boa tarde.
Tudo bem, Astrid, boa tarde para você, os ouvintes do Bate Bola Nacional. Hoje, para a alegria do Mário Silva, que eu sei que ele vai assistir um desses jogos, a Juventus do Cristiano Ronaldo vai encarar o Ajax na Juventus Stadium, lá em Turim, a partir das 16 horas, horário de Brasília. O jogo de ida na Johan Cruyff Arena deu empate 1-1, inclusive com o Cristiano Ronaldo marcando um dos gols, e o brasileiro David Neres empatando para a equipe holandesa. Se der um 0-0, quem passa é a Juventus para as semifinais, por conta do critério do gol qualificado. O novo 1-1, prorrogação, mantendo o empate, decisão por penalidades em 1-1. Empates 2-2, 3-3, 4-4 e assim por diante, quem passa para as semifinais é o Ajax. Hoje também tem, no Camp Nou, lá em Barcelona, Barcelona enfrentando Manchester United. O Barcelona tem a vantagem de ter vencido a primeira partida no Old Trafford em Manchester na semana passada por 1-0. Empate é do Barça, vitória por 1-0 é do Manchester, vitória 2-1, 3-2, 4-3 e assim por diante. Quem vai para as semifinais é o Manchester, justamente por conta do gol qualificado. O Barcelona, que está numa série invicta há bastante tempo na Champions League, é considerado inclusive por vários treinadores, inclusive o treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, chegou a apontar o Barcelona como favorito ao título da Champions League. Teremos dois grandes jogos hoje, e amanhã tem o Manchester City contra o Tottenham e o Porto contra o Liverpool, Astrid.
Tá certo. São 12 horas e 42 minutos no Rio de Janeiro. Quero saber as notícias do Vasco da Gama. E quem traz as informações é o repórter Maurício Costa.
Depois da derrota incontestável, hora de olhar para frente e pensar no próximo confronto. O Vasco tenta esquecer o primeiro jogo da final contra o Flamengo, porque pega o Santos amanhã na Vila Belmiro às 7h15 da noite, pela quarta fase da Copa do Brasil. A última impressão que o Vasco deixou não foi muito boa. Afinal, mal passou do meio de campo no segundo tempo contra o maior rival no último domingo. E isso contribuiu para alguns torcedores e comentaristas acreditarem que o Peixe terá facilidade nesta quarta-feira, podendo até abrir uma vantagem irreversível para o jogo da volta em São Januário. Mas o Cruz Maltino trabalha silenciosamente no CT do Almirante, quer esquecer a péssima atuação do jogo anterior e mostrar que pode seguir na Copa do Brasil, como explica Iago Pikachu.
Mas são dois jogos, né? Nada vai ser decidido apenas nesse primeiro jogo, mas muita coisa pode encaminhar a classificação para um ou outro, né? Então, a gente tem que ter tranquilidade, ter confiança, fazer o que a gente vinha fazendo, né? Ter a posse de bola, conseguir criar dificuldade para o adversário. O Alberto, aos poucos, vem passando as características de alguns jogadores, principalmente do Santos ali na frente, né? Pra gente saber cada dia mais deles, para que a gente possa surpreender eles lá.
Um dos maiores problemas do Vasco no primeiro jogo da final do Carioca foram os cruzamentos na área. Assim nasceu o primeiro gol de Bruno Henrique, depois de a defesa ter várias chances de afastar o perigo. Será que bola na área do Vasco vai ser novamente dor de cabeça para o torcedor Cruz Maltino nesta quarta diante do Santos? Pikachu responde.
Sabemos que o Santos também aproveita muito, né? Tem grandes batedores lá, jogadores muito altos, a dupla de zaga do Santos é uma zaga alta, né? Tivemos algumas dificuldades na bola aérea contra o Flamengo, então a gente tem que consertar o que a gente fez de errado para tentar neutralizar essa jogada, já que também o Santos é uma equipe forte nesse aspecto.
O Vasco deve entrar em campo com o mesmo time que enfrentou o Flamengo. Fernando Miguel no gol, Raul Cáceres na direita, a zaga com Leandro Castanho, Werley e Danilo Barcelos na esquerda. Meio de campo com Raul, Lucas Mineiro e Bruno César, e no ataque Marrone, Pikachu e Maxi Lopes. Fora dos gramados, o Vasco se movimenta tentando reforçar o elenco para o segundo semestre. Valdívia do Internacional, Jairinho e Marcos Júnior do Bangu podem ser anunciados antes do início do Campeonato Brasileiro. Da Rádio Nacional,
12 horas e 31 minutos no Rio de Janeiro. Bom, aguenta aí o Santos um pouquinho, porque eu quero saber do André Luiz Mendes. Ô André Luiz Mendes, eu fiquei observando o jogo do Bangu, os dois últimos jogos nesse Campeonato Carioca, e fiquei encantada com o Jairinho. Realmente é um excelente jogador. E achei que estava demorando muito alguém botar os olhos em cima dele. Tá aí o Vasco da Gama tentando o Jairinho. Você concorda que o Jairinho é uma boa aquisição para o Vasco da Gama?
Excelente aquisição, muito bom jogador, demonstrou isso. Foi destaque Na última partida envolvendo as duas equipes, foi eleito até craque do jogo, no último encontro em que o Vasco venceu. No jogo em que o Bangu venceu o Vasco em São Januário, ele e o Marcos Vinícius tiveram atuações fundamentais para a vitória. É jovem, é um setor que o Vasco está carente, precisa, até porque o Rossi está machucado, né? O Marrone, de repente, não sei, foi sacado do time na hora errada, não gostou. A coisa interna no Vasco não está boa, Astrid.
Lamentavelmente a gente sabe disso. Mário Silva, que cobriu durante muitos anos o Vasco da Gama, entende muito bem, mais ou menos, o clima que estava por lá em São Januário, não é, Mário?
Acontece que a colocação aí do André é correta. A mexida lá com o Marrone, eu também não entendi. Mas o treinador, às vezes o treinador pensa uma coisa e faz outra. Ele pensa uma coisa e a coisa que ele pensa não acontece.
Ou ele pede uma coisa e acaba saindo outra.
Porque já foi feita uma pesquisa que 98% das coisas que são faladas na beira do campo, o jogador não presta atenção.
Não faz.
Não presta atenção. Ele tá doido pra entrar. Uhum. Então ele não tá nem tomando, prestando atenção no que tá acontecendo. Agora, o Vasco precisa se reforçar. Todos os times do Rio, excetuando o Flamengo, que ainda tenta contratar jogadores, segundo dizem, precisam se reforçar para o que vem pela frente, e eu me refiro a Campeonato Nacional.
Senão vai dar ruim. 12h47 no Rio. Bom, o adversário do Vasco da Gama na Copa do Brasil é ele, Santos. O Luiz Ferreira traz as informações.
Agora quem dá bola é o Santos, Astrid. O Santos, que só tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro como chance de ser como competições para ser campeão ainda em 2019. O Santos foi eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista e eliminado também na primeira fase na Copa Sul-Americana. Negócio que não caiu muito bem ali pelos lados da Vila Belmiro, que aliás passou por uma reforma, tá bem bonita, eu vi algumas fotos, e vai ser o palco da partida de amanhã contra o Trembala da Colina, contra o Vasco. Mas justamente sobre essas questões de só ter duas competições com chance de ser campeão, esse é o assunto desse depoimento do Lucas Veríssimo, zagueiro do Santos. Vamos ouvir.
Claro que a gente queria estar nas quatro competições e brigando pelas quatro ainda. Mas, infelizmente, as coisas não saíram conforme a gente queria. A gente trabalhou bastante, a gente focou bastante para isso, mas não saiu como a gente queria. Agora temos duas competições muito difíceis, que não tem jogos fáceis. Então é focar 100% a cada jogo, porque praticamente cada jogo é uma final.
Esse aí é o Lucas Veríssimo. Agora, Astrid, o Vasco vem de uma maratona de decisões, podemos colocar assim. Teve o jogo de ida do Campeonato Carioca, derrota para o Flamengo por 2-0. Inclusive, nossos comentaristas colocaram aqui no bate-bola, no mundo da bola e durante a programação, que foi a pior atuação do Vasco em 2019. Inclusive, no final da transmissão, isso foi nos assuntos do Valdir Luiz, eu estava aqui fazendo plantão, uma das piores atuações do Vasco. Tem esse jogo que não deixa de ser decisivo contra o Santos amanhã na Vila Belmiro, e no próximo domingo tem o campeonato, a decisão, o Campeonato Carioca, precisando reverter uma desvantagem para o Flamengo de 2 gols, isso para levar para as penalidades. Será que isso é um handicap favorável ao Santos? Gostou do handicap, né? É um handicap favorável ao Santos. Será que isso pode favorecer o Santos nessa decisão da quarta fase da Copa do Brasil? O zagueiro Lucas Veríssimo dá a opinião dele.
Eu queria que a gente tivesse essa atenção, na verdade, né? Que a gente tivesse tido, mas como não aconteceu... Acredito que não, acredito que já mudaram também a chavinha lá. Estou pensando na Copa do Brasil, que é super importante. Acredito que as duas equipes chegam muito bem preparadas. Cara, eu acho que vamos fazer o nosso papel de casa, fazer o nosso trabalho, tentar sair com um resultado positivo, levar uma vantagem para casa deles. Mas acredito que não tem esse jogo em casa, jogo fora, não. Acredito que vai ser 2 jogos muito bons, procurar fazer o nosso papel para poder levar uma boa vantagem para o segundo jogo.
Essa é a ideia, aquela coisa, o Lucas Veríssimo também comentou sobre esse lance. Melhor fazer primeira fora, primeira dentro. Primeira jogando em casa, primeira na casa do adversário. Tem situação, contratações no Santos. O técnico Jorge Sampaoli continua atrás de um homem-gol. houve a especulação de que o Santos estaria correndo atrás do Max Lopes, que está afastado, está com problema de peso no Vasco, mas as informações que chegam que o Santos está indo forte atrás de um belo conhecido, Ricardo Oliveira. Astrid.
Bom, 12h51 no Rio de Janeiro, na minha opinião, Mário Silva, e eu quero que você me corrija isso, sem nenhuma preocupação, me corrigir, os dois, Santos e Vasco da Gama, vão muito mal das pernas.
O Santos, ele renovou algumas peças. O problema do Santos é dinheiro, né? Apesar de estar pagando um caminhão.
O Vasco
de...
também, né?
Não, está pagando um caminhão de dinheiro ao treinador, que não está lá barato. Obviamente que ele está abrindo mercado, São Paulo. Mas o Ricardo tem 40 anos, né? Está fazendo gol no Atlético. Sei. E realmente o time do Santos não passa um momento, a administração é meio caótica, meio complicada, toda hora de da paulada na administração santista. Olha, é um jogo de saldos quem puder, em todo caso.
Ô, meu caro André Luiz Mendes, eu não veria esse jogo, você me recomendaria ele?
Sim, claro, deve ser um bom jogo. Depois da entrada do Sampaoli, o Santos estava todo desarrumado. O Sampaoli conseguiu dar um padrão de jogo para o Santos, tanto que o Santos chegou aonde chegou, né? Conseguiu arrumar a casa, mas sem ainda ter obtido êxito, porque ele arrumou a casa tarde demais, mas ele conseguiu dar um padrão para o Santos. Hoje o Santos é melhor que o Vasco, pelo menos na minha opinião.
Então eu vou ver só porque você disse que concordo. Vale a pena. Concorda com o André?
Concordo.
Mário também concorda. Então eu vou ver porque vocês dois me recomendam. Beleza. 12h52 no Rio de Janeiro. Gente, uma das coisas que eu não entendi foi esse Botafogo. Rodrigo, Ricardo, me explica, por favor.
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Lembrar que hoje, dia 16 de abril, é Dia Internacional da Voz. Cuidem bem da voz.
Muito
todos nós
por me lembrar.
Que usamos ela como instrumento de trabalho, bebam água. Então, o Botafogo vai apostar aí num jovem treinador, vai ser apresentado daqui a pouquinho, às 14h, lá no estádio Nilton Santos. É o Eduardo Barroca, dependendo de como acentua o nome dele, mas pra mim é Barroca, não vejo acento, é Barroca.
Eu vou dar uma...
É Barroca.
Barroca, tá vendo?
Mas tem acento, André? Não tem acento.
Não tem acento, mas a pronúncia é Barroca.
Perguntar a ele hoje pessoalmente lá.
O meu nome não tem acento, mas a pronúncia Astrid. Correta é
Xerox, Astrid. Xerox também não tem acento.
Exatamente.
Recorde, recorde também não tem acento.
Mas recorde, recorde, tanto faz.
É muito bom. Ué, esporte também é cultura.
É verdade.
Vai.
Mas o Eduardo Barroca, então... Segundo os linguistas, vai ser apresentado hoje, é um jovem treinador de 36 anos, já foi treinador inclusive do próprio Botafogo, mas do sub-20 do Botafogo, foi muito bem nas categorias de base do Botafogo, chegou a 7 finais, ganhou 4 títulos, inclusive o Campeonato Brasileiro de 2016. Muita gente queria ele em 2018. Mas não foi a vez dele, optaram por outro treinador, no caso o Zé Ricardo, e agora ele estava no Corinthians, também dirigindo um time sub-20, e agora foi chamado para dirigir o Botafogo, né? Mas já criou polêmica. Ontem o Carlos Eduardo Pereira, que é o ex-presidente do Botafogo e ainda vice-geral do Botafogo, criticou, colocou em redes sociais que não teve nada a ver com essa contratação e chamou de uma contratação extremamente arriscada. Já o Felipe Neto, que é um youtuber famoso, usa o cabelo azul, as criançadas gostam, pediu apoio para ele. Então o Eduardo chega em meio aí a essa polêmica, dividindo opiniões, mas é o novo treinador do Botafogo e ele vai ter 11 dias para treinar o Botafogo. Botafogo que estreia dia 27 contra o São Paulo, Astrid.
Muito pouco. Eu acho esses técnicos...
Astrid.
Que pega, você vai falar já, que pega o bonde andando... Eu acho que eles correm um risco danado, são corajosos. É você, André. E a minha...
Deixa eu até fazer uma defesa do nosso Rodrigão aí, porque nome próprio é muito complicado.
É
como se chama o cara. Às vezes o cara é de um jeito e chama do outro. A gente já viu vários aí dessa maneira, né? É diferente de barro, de barroco. São palavras diferentes. Quando é nome próprio, tudo muda. Então, realmente, a gente fica na dúvida. Eu sei que é Barroca, porque ele é chamado de Barroca, ele gosta de ser chamado assim.
Mara.
E concordo com quem disse aqui, o dirigente do Botafogo, que é muito arriscado. O Barroca tem trabalhos muito bem colocado em divisões inferiores e vai segurar uma descarga muito forte que é o Campeonato Nacional. A política do bom, bonito e barato nem sempre funciona.
Uhum.
Eu tive um amigo de infância que era goleiro de futebol salão, que era barroca.
Uhum.
É, mas não é parente desse, não.
Ô André, eu ainda quero saber de você. Você arriscaria, sendo dirigente no seu time, contratar? Eu sei que sempre tem que se dar uma oportunidade, mas um time como o do Botafogo e tudo mais, você arriscaria contratar um técnico sem tradição para começar um trabalho, ele começar a se mostrar como técnico no seu time?
Vamos lá, Wagner Benazzi, campeão de botar time da Série B na Série A. Maurício Manieri, decidindo o campeonato com o Goiás, embora tenha tomado de 3 do Atlético, mas ficou invicto não sei quanto tempo. O Wilson Tadei está treinando o Gama aqui, que é o único clube no Brasil hoje invicto. Não tem mais nenhum outro clube no Brasil invicto. O último que era o Náutico, que perdeu para o Sport agora. Então, acho que é válido, porque senão o Zé Ricardo não apareceria, outros bons treinadores não apareceriam, o próprio Rogério Ceni está fazendo sucesso no Fortaleza. Eu acho que vale a pena. De onde você menos espera, às vezes, sai uma coisa boa, porque os notáveis não estão dando conta.
Eu concordo plenamente com você e, poxa, a gente trabalhou aí por afinidade mesmo. Você fez o que eu gostaria de ter feito uma pesquisa sobre isso, você acabou me dando a pesquisa, eu agradeço a você, André. Mas ainda dá tempo, um toquinho dele. É com você, Luiz.
Grande missão do técnico Abel Braga, evitar o oba-oba na final do Campeonato Carioca por conta da vantagem obtida no último domingo. Uma confusão ontem, Astrid. O Flamengo demonstrou interesse no Ramires, mas qual Ramires? Aí começaram a levantar que era o Ramires, que jogou no Cruzeiro, Chelsea. No Chelsea, e tá no futebol chinês. Aquele Ramires lembra aquele meme do Para Nossa Alegria. Mas, na verdade, é o Ramires que joga no Bahia, 18 anos, jogador que, inclusive, já recebeu sondagens do Arsenal da Inglaterra. Sabe quanto que está fixado o passe desse Ramires? 43 milhões de reais.
Nossa,
mas senhora. É excelente jogador, acredito, mas é muito difícil a vinda dele pro Flamengo, Astrid.
Valeria a pena, André?
Oh, com certeza.
Então, tá bom. 12 horas 58 minutos no Rio de Janeiro. Continue ligado, nós vamos continuar em rede para todo o Brasil. Rádio Nacional Brasília, Rádio Nacional Rio de Janeiro, Rádio Nacional Alto Solimões e Rádio Nacional da Amazônia. Nós vamos ficando por aqui, você vai ficar com a Tarde Nacional e eu desejo a todos vocês uma belíssima terça-feira. Tchau!
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Bate, bola nacional.